Pessoas e Pessoas. Um podcast onde o teu conhecimento é o que mais importa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Pessoas e Pessoas. Aqui com os vossos co-apresentadores, Alexandre Lemos e Lynn de Sophie.
Hello, hello.
Então, Lynn, como é que andas?
Ando bem. E tu, como
Opa,
é que andas?
Eu também ando bem. Basicamente, o meu comboio demorou 5 minutos, estava atrasado 5 minutos. O outro anterior foi suprimido e já manda a aconselhar tipo, há alguns dias. Tipo, esta greve foi literalmente impossível. Nós temos a sorte, que muitos dos nossos ouvintes não têm, mas nós temos a sorte, não temos de ir para cá, para Lisboa, todos os dias, porque nós neste momento estamos de férias. Estamos de férias até dia 8, ou seja, andamos com sorte.
Pessoas e pessoas.
E agora, uma questão. Então, como é que correu o semestre?
Correu bem, digamos que superou as minhas expectativas.
Superou as tuas expectativas.
Uhum.
Importante. As aulas são mais teóricas ou mais práticas?
Para mais práticas.
Gostas disso?
Gosto. Depende, acho que não é importante ser mais práticas, necessariamente, porque tem mais matéria prática, sim, mas não é tão teórica como foi anteriormente. Eu acho que em direito, especialmente, é importante vermos o teórico, mas é muito relevante, não podemos negar isso, podermos saber o prático. Porque no futuro, quando tivermos a exercer a profissão, nós não vamos estar lá com alguém dizendo, ok, o que é isto? Não vamos estar com uma situação específica. E vamos ter de saber como a resolver. E o facto de estarmos a fazer mais coisas práticas torna aquilo mais real em si. Não é só decorar aquilo para passar um teste. É saber aquilo que estamos a fazer para podermos depois tratar disso no futuro também. Porque o objetivo de estarmos a estudar é sermos capazes de ser uma profissão. Mas às vezes parece que o objetivo é passar nos testes.
Esse é que parece o objetivo às vezes. Tipo, eu concordo contigo. Eu concordo contigo nesse aspecto, ou até às vezes só tive uma exceção, porque eu gosto bastante da parte teórica, simplesmente às vezes gosto bastante da parte teórica, mas neste semestre comecei a gostar mais da prática. É que tipo, basicamente tipo, às vezes parece que estamos a estudar, não para um dia podermos exercer uma profissão, neste caso relacionada com o direito, mas sim para poder passar nos testes. Isso não é o ideal, obviamente não é o ideal, nós queremos aprender, nós queremos um dia saber daquilo que temos de fazer para podermos exercer.
Esse é um problema que está no sistema de ensino desde já um bom tempo, que é, chegamos lá, decoramos aquilo, vamos ao teste, debitamos aquilo, saímos ao teste. E isso tem, digamos que, dois problemas principais. O primeiro deles que é, nós não estamos a compreender um assunto, nós estamos a decorar um assunto e compreender e decorar são coisas diferentes. E segunda, o problema é que, por estarmos tão focados no teste, às vezes temos de estar ali a decorar quantidades de matéria absurdas.
Exato, exato.
E, muitas vezes com muito pouco tempo, e o problema que isso tem é, existe algo chamado a curva do esquecimento, que tem a ver com, à medida que vamos vendo uma matéria, essa curva meio que diminui. Mas às vezes nós chegamos num teste, bitamos aquilo tudo lá, sempre o teste ficamos, aquilo era o quê? Porque nós esquecemos daquilo que lemos enquanto estávamos, aquilo que sabíamos, chegamos lá, não sabemos nada depois. Porque essa curva ficou maior do que devia estar. Devia estar algo pequeno, mas está enorme.
Eu não sabia que nesse nome, mas o conceito em si, ok, até já conhecia, mas o nome não, o nome
sim,
não. Isso é bastante interessante.
Sim, é daí que vem técnicas de estudo como o Active Recall, que consiste em...
Explica
sim,
o que eu quero saber.
O Active Recall consiste em várias vezes, tipo, rever o mesmo assunto para fazer com que a curva de esquecimento diminua ao longo do tempo. E assim é que consegues consolidar melhor o material na tua cabeça.
Já experimentaste essa técnica?
Eu tento experimentar, só que eu tenho este hábito de fazer mais apontamentos e não de decorar muitas coisas. Eu prefiro compreender um tópico e por compreender depois consigo formar as minhas próprias definições. Então não estou ali a focar muito aquilo que está feito. A maneira que eu uso mais é para, ao longo dos tempos, tipo, vou revendo matérias antigas e faço índices dos apontamentos. E depois vou revendo os tópicos à medida que vejo que tenho mais dúvidas neles.
Certo. Oh, eu vou ser sincero, tipo, eu sou daquelas pessoas, tipo, se eu souber de algum método de estudo, eu tento tudo, eu literalmente tento tudo. Eu falo a sério, Win, tu conheces, tu sabes como é que eu sou. Eu sou daquelas pessoas, tipo, se eu souber de algum método de estudo, se eu ouvir falar de algum método de estudo, opa, eu tento tudo, eu literalmente tento tudo. Eu vou na fé, experimento algo novo e até se eu preciso de um estudo. Tipo, eu tenho alguns métodos de estudo que já são meus, tenho outros métodos de estudo que não são meus, que eu aproveitei de outras pessoas e juntei aos meus, e agora é um género de um género conjunto um bocado estranho, mas que já funcionado, pelo menos até agora tem funcionado. E quando eu conheço algo que é novo e que eu acredito que possa-me ajudar a estudar a matéria, etc., a analisar a matéria, o estudo, etc., eu implemento. Não sei. Pronto, neste mês tivemos uma ajuda.
Sim.
Uma ajuda nos nossos professores, com novos métodos de estudo e etc. Eu tentei-os todos. Alguns funcionaram, outros comigo não, mas isso é como tudo. Há coisas que funcionam, há coisas que não. Mas, de facto, isto é tipo quase como uma questão eterna, a questão eterna da educação. Ok, como estavas a dizer, quem é que nós discutimos muita coisa? Mas depois, quanto à prática, como é que é? Como é que é na vida real? Como é que é depois para o nosso futuro? Há sempre essa questão. Será que nós estamos a aprender para os testes? Ou estamos a aprender para o nosso futuro? Isso é questão eterna. Até há uma gravura, agora até me lembraste, até fizeste-me lembrar, há uma gravura que é do final do século XIX. Acho que toda a gente conhece, até estava nos manuais quase e tudo mais, se não me engano acho que era em história, já não sei bem, mas está em todos os manuais quase. Basicamente é uma gravura que mostra uma sala de aula, vais a uns, sentados, essa é nas suas secretárias, e um professor. E o que é que isto tem de tão especial? Isto supostamente seria uma gravura de como é que seriam as coisas, como é que seriam as escolas em 2000. Basicamente a escola em si continua na mesma, parece uma escola um bocado antiga e etc. Mas o que é curioso é que supostamente este seria uma máquina onde basicamente o professor poderia depositar os seus livros, os livros da matéria, e essa máquina estaria conectada ao cérebro dos miúdos, e assim os miúdos escudariam basicamente tudo, ou seja, saberiam a matéria. Mas mas até é curioso, porque é mesmo aquilo que estavas a dizer, é essa questão eterna. Será que nós estamos a aprender para os testes, ou estamos a aprender para o nosso futuro? Será que estamos a aprender para utilizar o nosso futuro, ou será que estamos a aprender só para depositar e depois esquecer, eventualmente esquecer?
Sim. E algo muito curioso é que este semestre nós temos que fazer trabalhos para as fundamentais e podíamos ter uns temas. Eu, por acaso, fiz no tema quando o direito à educação. E eu, então, decidi analisar como é que evoluiu o sistema educacional. E a questão é, não evoluiu basicamente nada. Está aí uma coisa. Nada. A única diferença é que, antigamente, o acesso à educação era a pessoas mais, digamos que de classe mais alta.
Sim, hoje em dia, de classe mais alta, exato.
Pronto, está mais acessível a todos, o que foi exato. Fantástico, visto que as taxas de analfabetismo diminuíram muito.
Uhum.
No entanto, nós olhamos à nossa volta, os carros evoluíram, a tecnologia evoluiu, os prédios evoluíram, grande parte das coisas evoluíram.
Certo.
O sistema educacional não mudou absolutamente nada. A única diferença é que há mais acesso às pessoas.
Isso não é assustador? Não digo o acesso às pessoas, mas não é assustador o facto de não ter evoluído tanto, por sim. exemplo, quanto as outras tecnologias?
Sim.
Ou quanto outros modelos, por exemplo? Isso não é
sim.
assustador?
E a questão é, eu duvido muito que numa população tão grande como a espécie humana que vai... Digamos que aumentando cada vez mais, mesmo com a pandemia aumentámos muito.
Sim. Já somos 8 mil milhões. 8
sim,
mil milhões, só para ver. 8 mil milhões.
8 mil milhões. Há de haver um ser qualquer, uma pessoa iluminada, que tem alguma boa alternativa.
Certo.
Mas e o problema é, mesmo que essa pessoa tenha essa alternativa depois, que pode ser boa, será que a escola vai querer mudar? Porque o sistema educacional está muito focado em fazer as pessoas saberem isto para ir para o mercado de trabalho logo. E a questão é que as pessoas passam a vida aqui, entram com para aí uns 6 anos para a escola. Então, para aí aos 18, acabam a escola, universidade, muitos de seguida, muito poucos terão o gap year. Da escola, saem para o lugar de trabalho, pôr de forma, se comprar aí uns 60 anos, 70, e eu acho que isso vai continuar a ficar mais...
À volta 60 e tal.
Sim.
Mas agora eu faço uma questão, já que estás a tocar nesse assunto. Na tua opinião, a educação deve servir para educar a nova geração para os empregos do presente e do futuro? Ou deve servir para educar a nova geração? Com valores, com o desejo de aprender, com o desejo de evoluir, com o desejo de criar uma sociedade melhor. O que é que se deve fazer? Deve-se criar uma sociedade, uma nova geração, que está pronta para os empregos do futuro e também do presente, os empregos que ainda são a manter, ou será que devemos focar-nos mais nos valores? Isso também é outra questão eterna e é uma questão com várias mais opiniões.
Na parte dos valores, eu acho que grande parte das pessoas vai para a escola a querer aprender.
Concordo contigo.
No entanto, chegam lá e o sistema está feito de maneira a que uma pessoa perca a vontade de estar. Eu, por exemplo, falo por mim que eu era uma pessoa que eu adorava aprender quando era mais nova,
uhum.
mas o sistema está ainda feito de maneira tão estranha, grande parte das pessoas, por exemplo, perde a vontade de querer aprender.
Isso é triste.
Porque é algo que é forçado. E na questão de... Não há muita opção de... termos de querer fazer para o futuro ou não, porque as profissões estão lá e alguém vai ter que as fazer, né? No
sim.
entanto, prevejo que haja umas com avanço tecnológico acabem por meio que serem ocupadas por robôs, né? No entanto, deve haver um equilíbrio, de certa maneira, como por exemplo, nós vamos ao supermercado hoje em dia e vemos caixas com pessoas e caixas com robôs.
Uhum.
Eu penso que deve sempre haver um equilíbrio para não irmos a extremos. Tudo o que é de extremos, que é perigoso, por assim dizer. Porque às vezes... o mais devia ser menos.
O mais devia ser menos.
Sim.
Ok, isso é um bom ponto. Então, na tua opinião, nós não devemos ir para extremos?
Sim.
Devemos ficar, tipo, pelo meio. Devemos ser, sim, mais moderados na nossa, nas formas como evoluímos e também como interagimos. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Eu vou ser sincero, tipo, eu acredito que nós devemos tentar criar uma sociedade, uma nova geração, isto através da educação, uma nova geração mais tolerante, uma nova geração mais generosa, mais amigável, podemos dizer assim, uma melhor geração.
Sobre isso, devo dizer que esse ponto de vista é muito bom e é muito curioso, porque às vezes há pessoas que falam sobre temas como a homofobia, o racismo, o machismo e afins, como coisas que o pessoal diz, isso é coisas que o pessoal tem que ensinar em casa. Não, porque o pessoal não ensina isso em casa.
Exato.
A escola é deve também, sim, a escola deve educar as pessoas nesse sentido. Eu lembro-me uma vez de estar num almoço com alguém e ter tocado neste assunto, que a escola não falava sobre esse tipo, pronto, situações que devem ser faladas.
Certo.
E a pessoa dizia para mim, mas há coisas que o pai tem que falar com os filhos. Só que, às vezes, os pais, são uma geração antiga, têm ideias mais antigas. Mas o mundo não está no passado, o mundo está no futuro.
E continua a evoluir, e evoluímos. Exato. A altos passos. Não
e se a escola
parados.
Conseguir educar as pessoas neste sentido, por exemplo, na parte de história, conseguir educar as batalhas sociais que se fizeram ao longo dos anos, é óbvio que vai chamar a atenção das pessoas que estão a estudar isso e ter como consequência que haja menos preconceito. Até em aulas de filosofia, por exemplo, se deve falar sobre isto.
Eu concordo. E eu penso que a filosofia é bastante importante. Há muitas pessoas, infelizmente, que têm substituído a disciplina de filosofia por literacia financeira. Ambas são importantes. Eu não estou a negar que a literacia financeira é importante. Não estou a fazer isso. A literacia financeira é obviamente importante. Mas não devemos subestimar a importância da filosofia. Porque é através da filosofia que nós aprendemos a pensar por nós próprios. Aprendemos a ser indivíduos. Aprendemos a tentar fazer algo melhor. E não é só aprendendo a gerir o dinheiro que nós conseguimos tornar-nos melhores ou tentar fazer uma sociedade melhor. Não. Ambos são importantes, certo. Mas filosofia não pode ser subestimada. Infelizmente, muitas vezes é. Há muitas pessoas que acham que filosofia não devia estar no currículo sequer. E quanto a questões sociais, a homofobia, o racismo, a transfobia, a bifobia, tantas fobias. Há muita coisa. Há muitas pessoas que acreditam que deve-se ignorar esses assuntos. Não se devem tocar. Há muitas pessoas que querem esconder, querem varrer para debaixo do tapete. E uma das formas, para além de apoiar à religião e à moral e a tudo mais daquelas coisas que inventam, como nós sabemos, uma das outras formas que fazem é dizendo que os pais é que devem ensinar aos filhos. Mas isso é bastante curioso, porque normalmente essas pessoas que dizem que são os pais que devem ensinar aos filhos, quando é a questão da educação, quando é a questão da religião, da educação, aí muitas delas já são a favor que o Estado mantenha uma abordagem mais pluralista e permita, por exemplo, que nas aulas de aula seja, por exemplo, feita as preces e tudo mais, e até há pessoas que vendem quase como uma missa, ou que obrigam os alunos a ir à missa. Por isso é algo que é quase que hipócrita, porque essas pessoas que defendem que só os pais devem fazer, devem ensinar aos filhos esses valores, muitas vezes querem ensinar aos filhos dos outros os próprios valores. Ou seja, há aqui muitas vezes uma contradição daqueles que defendem algo quando depois querem implementar outra coisa. Isso também é assustador. É hipócrita, é assustador.
Há pouco falaste na parte da filosofia e da questão financeira.
Sim.
E ainda bem que colocaste isso, porque nós também temos este problema que é, nós saímos do secundário, digamos, a saber o sermão que tem aos peixes e afins.
Certo.
Mas ninguém nos explicou como é que se faz para pagar os impostos. Como é que se faz para gerir o dinheiro? Como é que se fazem essas coisas todas? São necessárias? Ou básico, às vezes há pessoas que nem uma mulher sabem fazer. Não para envergonhar ninguém, como é óbvio, mas a ver que sabemos, às vezes, muitas coisas inúteis. E aquilo que é importante, não sempre. E depois temos coisas como filosofia que é relevante, porque se nós não pararmos para pensar nas coisas, estamos condenados a ver a nossa vida inteira só a fazer coisas. E a capacidade de reflexão é algo importante. Porque é só parando para pensar que se consegue mudar alguma coisa. Por exemplo, quando há ditaduras, as primeiras coisas que fazem é, primeiro, onde é que os intelectuais, artistas e isso tudo, onde é que há bibliotecas e livros, e onde é aquele pessoal que pensa, e colocá-lo meio que de parte, se não ir para coisas mais extremistas, como queimar bibliotecas e afins.
Sim.
Porque está-se consciente da capacidade e do impacto que o conhecimento e a capacidade de pensar têm no mundo. E estar-se a querer, digamos, meio que tentar limitar isso de certa maneira, é algo preocupante.
Mas é algo que é feito. É, sim, preocupante, mas é algo que é feito.
Uhum.
Isso também é assustador. Mas quando falas sobre a evolução do nosso mundo, que, por exemplo, as gerações dos nossos pais têm uma visão mais retrógrada, os nossos avós também, é daquelas coisas, mas o mundo não para. E é algo que eu gostei bastante daquilo que tu disseste, porque é verdade, o mundo não para. O mundo continua a evoluir. Obviamente que essa evolução pode ser assustadora. As pessoas muitas vezes têm medo daquilo que não conhecem. Isso é uma das outras preocupações. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. E quando não conhecem algo, é normalmente onde vem o ódio. O ódio muitas vezes provém do medo. Isso é algo que também é bastante importante ser discutido. Porque de facto é verdade, o mundo não para, o mundo continua a evoluir. Nós podemos tentar parar. Nós podemos tentar parar-nos. Nós podemos tentar levar a um retrocesso, ou então podemos tentar parar no tempo. Ninguém evolui, ninguém faz nada. Mas o mundo não para. Só porque nós paramos, não significa que o resto do mundo também decida parar. E não decide parar. E é por isso que depois começa a haver bastante, tipo, também esta desigualdade em termos sociais, desenvolvimento cultural e etc. Muitas vezes também começa a se desenvolver. Porque muitas pessoas, por exemplo, preferem viver no passado em vez de avançarem para o futuro. Porque têm medo do futuro, têm medo daquilo que não conhecem.
As pessoas têm que aprender a viver em paz com o desconhecido e contente das respostas, porque nós vivemos num mundo onde nós não sabemos tudo.
Nós não sabemos
muito
tudo.
Eu estava no fato que nós estamos às voltas, num calhau gigante, no espaço, com montes de planetas e estrelas, galáxias e tudo por aí. Nós somos meio que insignificantes. Somos menores que um grão de areia na vastidão do universo. E às vezes estamos tão focados em coisas supérfluas como aquilo que não sabemos, e sobre isso temos apenas estar em paz com isso, porque se nós estivermos em paz com isso, pode haver até, digamos que, certas instituições que queiram explorar isso.
Quanto eu gostei bastante do que tu falaste, de que nós não sabemos tudo sobre o mundo. E há uma frase que eu gosto bastante, que é de Shakespeare, é do Hamlet, e é uma frase que é simplesmente excelente, na minha opinião, e que traduz vitalmente isso. Eu vou agora dizer, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia.
Uhum.
Isto é belo, é simplesmente belo. E é verdade, nós não conhecemos tudo sobre o mundo. Provavelmente nunca conheceremos. E isso não é necessariamente mau, mas também nos obriga a refletir sobre isso mesmo. Nós não podemos tentar enfiar o mundo todo dentro de uma caixa que nós próprios criamos, porque o mundo não vai caber dentro dessa caixa. Não cabe. Isso não há nenhum problema com isso. Simplesmente é um ato de reflexão que nós devemos fazer. Lindo, gostei bastante de ter-te aqui no programa. Foi excelente estar aqui contigo. Obrigado. Todos os nossos ouvintes, eu despeço-me. Fiquem bem.
Pessoas e Pessoas é um podcast de Alexandre Lemos e Lourdes Sofia.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.